Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta quarta-feira, 11 de maio do ano de 2022, do programa Faixa Livre. Eu aproveito aqui para ler uma nota do Sindipetro. O Sindipetro nos enviou uma nota a respeito de uma notícia muito triste que a gente recebeu no dia de ontem, que foi o falecimento, a passagem do Argemiro Pertence, que é um petroleiro lá da Petrobras, o Argemiro Pertence Neto, que foi um dos colaboradores muito enfáticos aqui do nosso programa. Ele há muito tempo esteve aqui ao nosso lado, nos concedendo entrevistas, dialogando conosco aqui do programa, um dos incentivadores aqui do nosso Faixa Livre. E o Sindipetro nos enviou uma nota aqui que eu faço questão de fazer a leitura. A diretoria do Sindipetro diz o seguinte: o Sindipetro Rio de Janeiro informa o falecimento de Argemiro Pertence Neto, petroleiro da Petrobras entre os anos de 1971 e 1995. Na companhia, exerceu ao longo de sua carreira as funções de operador na Reduc, inspetor de equipamentos e, por fim, engenheiro, sendo diretor da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET, entre 1990 e 2003. Pertence, que ultimamente morava na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, também trabalhou na INB, as Indústrias Nucleares do Brasil, e entre 2003 e 2004, na Agência Reguladora de Energia e Saneamento, a Agenersa, aqui do Rio de Janeiro, entre os anos de 2005 e 2007, tendo participado da construção de plantas petroquímicas e siderúrgicas. Além disso, assinou inúmeros artigos para diferentes veículos e tendo atuado como comentarista do programa Faixa Livre na Rádio Band AM do Rio de Janeiro. O Sindipetro RJ expressa condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho de Argemiro Pertence Neto. Pertence, presente. Fico aqui a nossa solidariedade aos petroleiros, ao pessoal da EPET, ao pessoal do Sindipetro, a passagem do Argemiro Pertence, uma figura fundamental aqui no nosso Faixa Livre, comentarista e incentivador do nosso programa durante muitos anos. E, enfim, foi dirigente lá da EPET, uma das entidades que patrocinou e que criou aqui, que patrocina ainda atualmente o nosso Faixa Livre, e uma das fundadoras aqui do nosso programa. Fica aqui a nossa solidariedade à família, aos familiares do Argemiro Pertence e aos petroleiros aqui em relação a essa difícil perda que a gente teve. Eu agradeço aqui a nota do Sindipetro e mais uma vez deixo aqui registrada a nossa solidariedade. Bom, na ponta da linha eu já cumprimento o nosso próximo entrevistado, que é justamente o presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, Arthur Koblitz. Arthur Koblitz, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ministro Pastorinho. Tudo bem?
Tudo indo, né, Arthur? Eu te agradeço demais a tua participação aqui no nosso programa, esse momento difícil que o país atravessa. E há algum tempo a gente não conversava contigo aqui no nosso programa, né, Arthur? Eu fiquei sabendo que amanhã vocês aí na FBNDES vão passar por um processo eleitoral para definir aí a nova diretoria que ficará à frente da associação pelos próximos anos. Parece que essa eleição será em chapa única, não é isso? A Juntos Somos Mais Fortes, que tem novamente você à frente para mais um mandato. Eu gostaria de começar te ouvindo a respeito justamente dessas eleições de amanhã, Arthur, e saber o que é que levou ao lançamento apenas de uma chapa para esse pleito. O que é que leva a essa unidade de vocês, benidenses, num momento de tanta polarização no nosso país? Me parece bastante simbólico isso, né, Arthur?
É interessante essa pergunta. Sim, eu estou. Só para alguns esclarecimentos, sim. Essa é a minha reeleição, na verdade, né? Eu fui eleito como presidente no último pleito, né? Eu já tinha assumido a presidência antes, porque o presidente anterior tinha renunciado, né? Então eu já vamos assim, um pouco menos do que no meio do mandato ainda anterior, eu já estava presidente. Então já são. Eu fui vice-presidente antes, porque no total eu já estou na diretoria da F há 6 anos e estou me candidatando para ficar mais 2 anos. Quer dizer, é uma graduação com mestrado e doutorado aí de associação dos funcionários do BNDES, né?
Muito merecido, diga-se de passagem, Arthur.
O quê?
Muito merecido, diga-se de passagem.
Ah, obrigado, cara. Obrigado. A gente fica. É lógico que o debate, campanha é sempre muito bom, né? Para os. Enfim, as divergências aparecerem, né? Fazer o, a disputa, mas o que eu acho que eu sinceramente acho que a gente ganhou um reconhecimento muito grande, né? Aí não tem assim algum adversário, alguém que esteja, tem um grupo lá, uma oposição organizada hoje que acha que possa vencer a chapa da gente.
Não, é fundamental e importante nesse momento aí difícil que o país atravessa, onde a gente vê uma polarização colocada aí, especialmente pelos discursos autoritários de Jair Bolsonaro. Eu acho que é fundamental entidades assim estarem unidas na luta aí contra essa gestão, né, Arthur? Arthur? Oi, você me ouve, Arthur? Opa, parece que tivemos mais uma vez... Arthur, eu te peço desculpas, a gente está com algum problema aqui na nossa conexão, no nosso contato aqui com você. Eu vou pedir para a Celeste retomar aqui a ligação, porque infelizmente hoje está bem difícil a gente manter contato com os nossos ouvintes. A Celeste vai retomar o contato contigo, tá bom, Arthur? Bom, eu vou retomar a leitura aqui dos recados dos nossos ouvintes. Ó, o Sidney Solis nos manda um bom dia e nos deseja um bom programa. Sou ouvinte desde os tempos do Ricardo Bueno. Parabéns pela resistência. Muito obrigado, ô Sidney. Muito obrigado aí pelo teu recado, pelo teu reconhecimento aqui, pela tua audiência já há muitos anos aqui no nosso Faixa Livre. O André Luiz também nos manda um bom dia diretamente de Unaí, em Minas Gerais. Eu espero que você esteja aqui na audiência do nosso programa hoje, tá bom, André? Ó, o Marcos Schneider, mais uma vez, nos manda um bom dia para mim, para a Natália, para o Francisco, para o Francisco de Assis, para o Paulo Passarinho, que está nos ouvindo lá na casa dele. Obrigado, tá bom, Marcos? Ó, a Marilda da Silva Ribeiro, Anderson, sem contar com aqueles que estão aliados com os prefeitos da Baixada que apoiam o Bolsonaro. Tá aí o comentário da Marilda Ribeiro. Pois é, ô Marilda, o Jair Bolsonaro tem um apoio fortíssimo aí em determinadas prefeituras, especialmente no interior do país, né, Marilda? Muito importante esse comentário aqui que você faz, esse registro a respeito do apoio que o Jair Bolsonaro tem nas prefeituras. Obrigado, tá bom, Marilda? Ó, o Pedro Miguel, ouvinte da Tijuca, camarada Anderson, é muito oportuno a temática do próximo debate da sexta-feira. Precisamos confrontar a atual hierarquia militar de forma explícita, organizada e ampla. Muito bem colocado, Pedro. Ele se refere aí ao debate que a gente vai fazer nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, na próxima sexta-feira, a respeito desse avanço dos militares na nossa política e esse questionamento que eles colocam ao processo eleitoral brasileiro. A gente vai contar aí com as participações do jornalista Milton Temer, que foi militar também lá atrás, também participará desse debate o Marcelo Pimentel, que é militar na reserva, já conversou muitas vezes conosco aqui no nosso programa, e também o Jorge Rodrigues, que é pesquisador do GEDES, tá? Uma entidade que faz um estudo específico aí em relação à quadra militar no nosso país. Será um importante debate nas nossas redes sociais, nosso YouTube especialmente, nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre. Eu já peço para que vocês, ouvintes, façam a inscrição lá no nosso canal no YouTube, o Faixa Livre, para que vocês possam acompanhar esse debate que a gente fará na próxima sexta-feira às 19 horas, tá bom? Obrigado aí, Pedro, pelo teu recado. Ó, a Mirtes Cohen nos manda um bom dia aqui, ó. Nem Lula, nem PSOL, os dois se merecem. Tá aí a crítica que a Mirtes faz aí. Essa crítica, na verdade, veio no programa de ontem. Ela faz aí a chapa Lula-Alckmin, que tem um apoio do PSOL já nesse primeiro turno, um apoio programático. Bom, parece que a gente conseguiu contato novamente com o Arthur. Arthur, você me ouve? Isso, agora a gente te ouve sim, Arthur. Bom, enfim, a gente falava aí sobre essa importância da unidade de vocês, benidenses, no momento que o país atravessa, né, Arthur?
Sim, eu acho que é importante a unidade, sim, porque a gente não teve lá uma chapa bolsonarista formada, assim, apesar de a gente saber que a gente incomoda muito o pessoal que está hoje na diretoria e tudo, né? Nós não somos, assim, realmente quem eles gostariam que tivesse dirigindo a associação. E tem, obviamente, tem empregados no BNDES que se identificam com o atual presidente, mas eles nunca esboçaram realmente a organização de uma chapa alternativa. A gente tem uma tradição na associação de ter disputas, entre chapas, né? Uhum. E a associação hoje, eu falo com fala com muita tranquilidade que ela tem muito prestígio dela, né? Sim. A associação virou uma coisa. Então, o natural era que alguém se interessasse em estimula as pessoas a montarem chapa, a concorrerem, né? Mas eu acho que hoje há essa compreensão da unidade, talvez, acho com certeza há isso. E o pessoal sabe que a gente, depois de 6 anos de luta, a gente tem uma base muito ampla entre os empregados.
Opa, parece que infelizmente, Arthur, eu não tô te ouvindo, Arthur. A gente está com um problema muito sério aqui na telefonia. Parece que a gente, os primeiros segundos, o primeiro minuto aí de diálogo com os nossos entrevistados, ele vai muito bem, mas depois a gente tem um corte aqui na conexão, aqui no telefone, na ligação telefônica com o nosso entrevistado. A gente vai tentar de novo. A Celeste, eu estou achando que o problema não é da ligação, porque a Celeste ouve bem o entrevistado ao telefone, mas quando a gente passa para a mesa, a gente tem algum problema, algum corte aí que está colocado na ligação telefônica. Eu não sei bem se o problema é efetivamente da linha telefônica. A gente vai tentar aqui mais uma vez retomar o contato com o Arthur Koblitz. Ele vai retornar a ligação aqui para os nossos estúdios para a gente tentar conversar com o Arthur aqui no nosso programa de hoje. Bom, enquanto isso, eu tenho muitos recados em mãos ainda. O Alfredo Teixeira diz aqui, ó, vamos faixa, um incentivo aí do Alfredo Teixeira ao nosso programa. Obrigado, Alfredo, pelo teu comentário. Já o Wellington Trota diz aqui, ó, quem disse que Putin programou o término da guerra? Pergunta indevida e resposta pouco inteligente. Olha, o Wellington, eu sinceramente eu não lembro aí de ter perguntado. Ele se refere à entrevista que a gente fez no programa de ontem com a professora Ana Garcia a respeito da guerra aí que está colocada entre russos e ucranianos. Mas eu sinceramente, Pedro, não questionei a Ana a respeito de o Putin ter programado o término da guerra. Muito pelo contrário, a gente acha que o Putin não esperava que a guerra durasse tanto tempo, mas em nenhum momento a gente disse que o Putin programou o término da guerra. Acho que está muito claro para todo mundo que há uma resistência aí em torno desse conflito que está colocado lá no leste europeu e que, evidentemente, é uma resistência que o Putin não esperava, mas ninguém falou sobre programação da guerra, enfim. Eu fico aí registrado a tua mensagem, tá bom, Wellington? Obrigado aí pelo teu comentário. Ó, o Gabriel de Brás de Pina nos manda um recado aqui no programa de hoje dizendo o seguinte, ó, Bolsonaro fez uma coisa que muitos queriam fazer e não tiveram coragem. Ele mostrou o quanto o povo é conservador. Ele abriu a caixa de Pandora. Pois é, o Gabriel, eu acho que essa é uma colocação importante que você coloca aí, porque, infelizmente, o que a gente percebe aí é um conservadorismo enorme no nosso país, infelizmente, é isso que está colocado. Bom, parece que finalmente conseguimos aí o contato com o Arthur. Vamos tentar mais uma vez, Arthur, a telefonia não está nos ajudando hoje, né?
Sim, vamos lá.
Agora eu te ouço bem. Vamos lá. Bom, então, você
comentou... Então, sobre isso, sobre a chapa, se eu conseguir concluir, acho que é isso a gente está indo para essa, pra mais esse pleito eleitoral, né? E com chapa única, mas eu acho que é uma chapa única, não indicando que não há interesse dos empregados, mas indicando que a gente tem realmente uma base muito consolidada no BNDES, né? E a gente estava falando para você que a gente organiza hoje na associação 2.200 dos 2.500 empregados do banco, uhum, né? Então, realmente, quase todo mundo que trabalha no BNDES hoje está associado a esse BNDES.
É, uns 85% praticamente, né, Arthur?
Não fiz a conta, mas...
É, aproximadamente isso. É um volume muito grande aí de afiliados aí, né, Arthur?
Sempre foi voluntário a conexão com a associação, né?
Uhum.
E a gente sofreu todo tipo, quando esse atual diretoria assumiu, né, do Montezano, ele é o segundo presidente do BNDES do governo Bolsonaro, né, o primeiro foi Joaquim Levy, eles vieram para cima para tentar destruir a gente, né, vieram para acabar com a associação mesmo, um acordo coletivo, fizeram todo tipo de coisa, tiraram todo tipo de direito nosso, de usar auditório, até recolher a contribuição voluntária dos empregados, eles pararam de fazer. Hoje a gente tem que fazer por débito automático. Então eles vieram para realmente liquidar, acabar com a liberação. A gente tem alguns empregados que foram liberados para atuar na associação, né? E tentaram acabar com isso. Mas a gente agora, depois, passado aí já alguns anos, né, com esses, tem uns 3 anos aí de Gustavo Montezano no BNDES. A associação hoje, sei lá, nunca foi tão, tão representativa, a casa nunca teve tão unida em torno dela como está como hoje, né?
Agora, Arthur, qual é o balanço que você faz aí do trabalho dessa diretoria aí da FBNDES? Você falou que já estão aí há 6 anos essa diretoria atuando. Quais foram as principais conquistas? O que é que você acha que ainda pode ser aprimorado no trabalho de vocês?
Olha, a gente tem o nosso trabalho, foi um trabalho, uma coisa que talvez interesse menos para os ouvintes da Faixa Livre, né? Foi um trabalho um pouco de reconstrução, muito trabalho de reconstrução da associação. A associação estava muito abandonada quando a gente assumiu em 2016. Então, eu digo assim, a gente tem sede, né? uma pousada, um clube na Barra, a gente tinha as contas super confusas, questões até tributárias, a gente vem organizando tudo isso na associação. Hoje a gente, nossas unidades estão bem melhor geridas e tudo. E politicamente o nosso trabalho foi um trabalho que de resistir, né? Porque em 2016, quando a gente assumiu, o BNDES tinha virado ali a principal alvo, né, dos ataques, de todo esse movimento que cresceu ali no impeachment da presidente Dilma, né? Então, eles se falavam o tempo todo essa história de que o BNDES, que o Petrolão era a ponta do iceberg, que no BNDES estava corrupção grossa mesmo.
A tal da caixa preta, né, Arthur?
A tal da caixa preta que passamos. Né, apesar que durante o governo Temer, a gente teve três presidentes, os três presidentes, a gente teve contato com os presidentes, negaram, né? Que tivesse qualquer problema no BNDES, qualquer irregularidade, que as comissões que começaram a ser criadas para investigar problemas, auditorias, etc. Não encontrou nada de irregular no BNDES. Mesmo assim, o presidente Bolsonaro conseguiria ser eleito prometendo abrir a caixa preta, quando você tinha já, teve 2 anos, pelo menos, de governo Temer, fazendo uma devassa ali e procurando problemas, não tinha encontrado nada, né? Mas assim, teve que ter o governo Bolsonaro, teve que cair o primeiro presidente do governo Bolsonaro, o Joaquim Levy, porque, segundo o Bolsonaro, ele não estava abrindo a caixa preta, né? Eu acho que pelo menos hoje uma parte importante da opinião pública entender que realmente não há a tal da caixa preta no BNDES, né? Não houve esse.
Agora, Arthur, você acha que esse.
Abrindo um hiperlink aqui, mas eu acho que então a gente trabalha de resistência, é importante esclarecimento da opinião pública e amparo até psicológico dos empregados do banco. A gente manteve a unidade nos momentos fundamentais. O nosso símbolo hoje é uma foto, né, que teve dos empregados empunhando os crachás ali com toda a condição coercitiva, né, 37 empregados do BNDES por conta da operação Bullish, né? Então acho que isso ali a gente mandou um recado para a sociedade, dizendo que a gente tem orgulho de trabalhar no BNDES, que a gente não tem conhecimento de mal feito no BNDES. E a própria Bullish está avançada aí na justiça, né? A questão toda, o apoio à JBS. Em primeira instância já foi, enfim, o juiz já decidiu que não tinha nenhum problema na operação, nenhuma coisa como tráfico de influência na BNDES. Então, assim, isso naquele momento ali, em 2017, né?
Isso.
Estava todo mundo em cima do banco, né? Aquele clima ainda super punitivista, né?
Sim.
Imperando. E eu acho assim, do ponto de vista de sobrevivência do BNDES, não só dos empregados, a empresa é fundamental. Essas administrações vieram para realmente desmontar o banco. E eu só vou concluir aqui, para não me estender muito, eu só vou dizer o seguinte: uma das principais conquistas nossas foi evitar, né, que esse governo, né, sucessivamente tentou, e a gente conseguiu evitar, que esse governo acabasse com o repasse constitucional para o BNDES.
Uhum.
E o BNDES era a Constituição de 88.
Sim.
Né, lá programado um repasse de 40%, né, do FAP para o BNDES. E esse governo tentou umas 3 ou 4 vezes, de forma completamente antidemocrática, completamente à escura, né? Assim, sem um debate claro, tentou tirar isso, plantando essa mudança, essa reforma constitucional em todo tipo de reforma da Previdência, PEC emergencial. Assim, ele tentou alterar essa regra constitucional sem fazer o debate com a sociedade. A gente conseguiu alertar a sociedade, alertar empresário, alertar o Congresso Nacional, que impediu que isso tivesse acontecido. Se a gente tivesse perdido essa batalha, eu acho que o BNDES hoje estaria sob risco, um risco sério, sabe?
Não tem a dúvida.
Então, eu acho que a gente conseguiu evitar isso, e eles diminuíram o BNDES, reduziram, alteraram a taxa de juros, mas o banco está pronto aí para ser usado para um novo governo que queira esteja realmente comprometido com o desenvolvimento do país.
Não tenha dúvida, foram muitos ataques, né, Arthur? Eu acho que o que ficou mais marcado aí para a sociedade civil, para a população em geral, foi justamente essa retórica aí de que existiria uma caixa preta no BNDES, o repasse de recursos para países socialistas, era o que essa turma dizia. Agora, Arthur, você teme que o Bolsonaro retome essa retórica? Você acha que está superado definitivamente essa história de caixa preta no BNDES? E eu te pergunto isso pelo seguinte: o Bolsonaro, vira e mexe, ele traz aí à tona de volta uma denúncia dele, que ele já atacou o processo eleitoral lá atrás, depois recuou, agora ele volta a atacar mais uma vez o processo eleitoral no nosso país. Você acha que o Bolsonaro pode retomar essa retórica aí da existência de uma caixa preta no BNDES para tentar mobilizar a claque dele?
Olha, o Bolsonaro, ele aposta muito na desinformação, né? Ele, na confusão, várias vezes, né, ele deu declarações contraditórias. Ele disse que reconheceu que não tinha entrado a caixa preta, né? Depois ele volta a atacar, ele usa muito essa questão das operações de comércio exterior, deturpa completamente o significado do apoio ao comércio exterior. O BNDES nunca doou dinheiro para ninguém, para nenhum país socialista. O BNDES fez empréstimos para vários países da América do Sul e da África, em particular da África, que, de língua portuguesa, ou seja, países que têm vínculos culturais fortíssimos com o Brasil. A gente teve alguns poucos casos de inadimplência, casos até significativos, mas nada que tivesse comprometido o funcionamento do sistema. E hoje o que a gente fala é que a sociedade tinha que cobrar quais foram as ações que esse governo tomou para renegociar os inadimplementos, né? As situações de não pagamentos que ocorreram aí com Cuba, Venezuela. A gente acho que tem que questionar muito eles, porque ainda não renegociaram isso, né? Agora, de vez em quando aparece um apoiadores do presidente, até na imprensa, que retomam, que discutem. Assim, as pessoas, você vê pessoas que não entendem qual é o papel das exportações. Então, assim, eu não acho que é totalmente impossível. Ele, de vez em quando, mobiliza isso. É um discurso sempre ambíguo, é um discurso que aposta na confusão das pessoas. Então, assim, não é impossível que, particularmente em relação ao comércio exterior, ele retome essa denúncia, né, em relação ao BNDES. Agora, ele colocou no banco alguém de confiança, da família dele praticamente, né, um sobrinho de consideração, que é o Gustavo Montezano, e ele não... E o Gustavo Montezano já disse, né, já mostrou, já explicou para ele que não tem caixa preta. Agora, o discurso do Montezano abre essa possibilidade de de novo, explorar uma certa ambiguidade, fala de um mau uso do BNDES. Então, assim, eu acho que é um discurso da caixa preta prejudicado. Estou pensando agora com você. Eu acho que existe hoje, assim, essa possibilidade no discurso que fale de um mau uso do banco e apele para a confusão das pessoas sobre a questão da exportação. Então, assim, talvez por aí continue tendo um filão aí para exploração política ideológica. Só queria só dar um dado para as pessoas, assim, né?
À vontade.
O BNDES, se você pegar, sei lá, todos os anos 2000 até 2016 ou 2018, né, o desembolso do BNDES para infraestrutura no Brasil foram de cerca de 36%, né, desse total desse desembolso. E o desembolso para apoiar exportações ligadas à obra de infraestrutura no exterior, porque o BNDES faz isso, ele apoia exportações associadas à obra de infraestrutura no exterior. Mas assim, ele apoia parte dessas obras que contam com bens e serviços brasileiros. Né? Uhum. E essas operações consumiram 1,3% do desembolso do BNDES nesse período. Então tem uma coisa de 36% versus outra de 1,3%. Você vê que é uma coisa quase ordem de grandeza diferente, entendeu? Então, assim, eu posso te garantir assim, que nunca o BNDES deixou de apoiar uma obra no Brasil, uma obra de infraestrutura, que estava comprometido apoiando essas exportações. Tá? Isso nunca houve, isso nunca existiu. Então, é uma desproporção, assim, só para começar a conversa, né? Tem toda a discussão que a gente pode fazer. Eu gravei há pouco tempo num programa que a Associação dos Funcionários, um podcast que a gente apoia, o Missão Desenvolvimento, é uma conversa com o Paulo Gado, que eu explico em bem mais detalhe essas operações de comércio exterior. Quem quiser ir procurar no YouTube, está eu e o Paulo Gala conversando, o podcast é Missão Desenvolvimento, e aí procura por Porto de Mariel, que é o porto lá de Cuba. Isso. Eu falo muito também sobre essa operação de Cuba. Quem tiver interesse em saber e se informar mais, dá uma olhada, dá uma checada aí no nosso podcast.
Então, 1,3% do desembolso do BNDES é destinado a obras no exterior e que utilizam mão de obra ou equipamentos nacionais, é isso?
Exato, isso num período de, sei lá, de 18 anos, entendeu? Isso, porque aí, hoje a gente não faz mais essas operações, mas até 2018 ainda tinha desembolso correndo para elas. E é isso, essa é a relação.
Sim, entendi. Não, fundamental a gente deixar isso claro aqui para, mais uma vez, desmistificar essa ideia de que há uma caixa preta no BNDES, que o nosso banco ele empresta dinheiro para países socialistas, enfim, esse discurso que o bolsonarismo tenta colar aí em relação à sua claque. Agora, Arthur, então essa eleição lá no BNDES será amanhã? Será uma eleição presencial?
Não, eletrônica.
Eletrônica, será? Isso. E a nova diretoria, ela já assume prontamente? No caso, a diretoria, a chapa única, ela já assume prontamente? Quando é que... E quanto tempo
não,
de mandato?
Tem um mês de intervalo, basicamente, entre uma diretoria e outra.
Entendo. E são dois anos de mandato?
Então, e assumir o mandato. Mandato de 2 anos.
Mandato de 2 anos. Arthur, eu quero te parabenizar, evidentemente, pela continuidade aí sua no cargo por essa eleição em chapa única. Parabéns aí a você e a toda a diretoria do BNDES. Mas agora, Arthur, eu não poderia deixar de te ouvir aqui, de ouvir o teu diagnóstico a respeito da situação difícil aí que o país atravessa na nossa economia, né, Arthur? Aliás, os ouvintes gostam muito aí dos seus comentários em relação à economia aqui no programa. A gente tem um quadro aí inflacionário, Arthur, em aceleração, que está combinado com desemprego, desalento, perda da capacidade de compra do salário mínimo e uma gestão absolutamente incapaz de oferecer alternativas, Arthur, que utiliza aquela velha estratégia de aumentar a taxa de juros para conter o consumo e baixar a inflação. Temos a chamada tempestade perfeita, Arthur?
Olha, eu acho, assim, tudo indica que nós vamos ter aí uma conclusão, né, dessa gestão econômica do Paulo Guedes durante esse ano, uma conclusão, assim, à altura do que ela foi, né, um desastre bastante grande, né, um retorno do país parcialmente a uma situação que a gente já estava até desacostumado, né, a inflação voltando, né? Acho que essa é uma mudança bem significativa nessa, na taxa que está vindo, né? Foi tipo 2 dígitos de inflação. E uma derrota também da ideia de que a gente estava livre, uma ideia que eu particularmente nunca comprei, né? Que a gente estaria livre dessas taxas de juros altíssimas, né? Também na casa de 2 dígitos aí do Banco Central. Lembrando até, Anderson, não posso deixar de falar isso, que uma das razões que motivou o fim da TJLP, a taxa de juros do BNDES, né, eles mudaram a taxa, era porque eles culpavam a taxa do BNDES, né, eles responsabilizavam a taxa pela alta taxa de juros no país. E já estamos vendo exatamente a volta da taxa de juros alta com uma que é, sem a PJLP, né?
Absurdo.
Então eu acho que a gente está caminhando realmente para uma situação de conclusão, assim, desastrosa mesmo, né? O coroamento de uma gestão, de uma péssima gestão da economia, de uma péssima equipe econômica, né? E uma adoção, assim, do neoliberalismo mais cru, né? Mais velho Chicago, né? E eu acho que essa situação está dada, não tem muito o que esse governo pode fazer. Foi um governo que, ao mesmo tempo, uma palavra totalmente eleitoreiras, né? Abriu aí esse auxílio emergencial para, assim, sem muito pudor, sem esconder muito, né? Com objetivos claramente eleitorais para viabilizar o presidente da República como candidatura dele à reeleição. Então, assim, eles têm uma flexibilidade para... É um ultraliberalismo que não deixa de ser populista também,
sim,
entendeu? Que abre porta para um populismo mais raso, né? Como esse, né? Porque esse auxílio não bate com o discurso todo deles, né? Isso eu quero dizer. Alguém poderia concordar, enfim, com o auxílio, mas não com as bases da argumentação que eles usam. No caso deles, é uma questão puramente eleitoral. Então eu vejo um governo bastante debilitado, né, na economia, e eu acho que isso vai afetar a competitividade dele eleitoral, felizmente, né, porque eu acho assim, o governo Bolsonaro é uma ameaça democrática, né? Se fosse ele um governo bem sucedido economicamente, ele seria mais perigoso. Não é o quanto pior, melhor, né? Assim, eu acho que quem paga mais no Brasil pelo desastre econômico são os pobres, né?
Uhum.
Mas não deixa de ser um aspecto bom de uma situação horrível que a economia, a gestão da economia esteja comprometendo a continuidade de um governo tão pernicioso, tão perigoso para a democracia brasileira. E falando desse sentido, né, na verdade, a gente vê que o neoliberalismo ele tem dificuldade, tem uma dificuldade eleitoral muito grande, né? Eu atribuo a mesma adoção do neoliberalismo à derrocada da presidente Dilma, e que depois da eleição assumiu uma gestão neoliberal conduzida pelo Joaquim Levy.
Isso.
Depois o Temer, que tinha também expectativa de fazer um sucessor, foi derrotado pelo compromisso com essa agenda neoliberal. A gente vê, na verdade, na sequência, um terceiro candidato, um terceiro presidente da República atropelado politicamente pelo neoliberalismo. É assim que eu vejo essa história.
Arthur, eu estava conversando ontem aqui com o Juliano Medeiros, o presidente do PSOL, e ele fez algumas observações.
Agora a ligação ficou ruim para mim.
Oi,
opa, alô?
Você me ouve melhor agora?
Tá baixinho, mas eu acho que consegui ouvir.
Eu vou tentar falar mais alto, porque eu dizia aqui, Arthur, que ontem eu estava conversando aqui com o presidente do PSOL, o Juliano Medeiros, e ele fez algumas observações aqui muito interessantes. Ele citou aqui o Brasil, nesse momento, tem uma taxa de juros de dois dígitos, uma inflação de dois dígitos, o desemprego em dois dígitos. O grande problema, Arthur, é que as intenções de voto no Jair Bolsonaro também estão em dois dígitos, né, Arthur?
O presidente, ele mostra uma resistência grande, né? Ele mostra uma capacidade grande de resistência, mas, dada tudo que ele já fez, né? Agora, eu realmente não vejo no cenário algo que seja colocado, tanto é que a principal preocupação do Bolsonaro hoje é alguma forma de melar a eleição. Eu acho que também não vai ser bem sucedido nisso, tá? Eu acho que ele hoje está muito desmoralizado e com uma base social que até vota nele, mas não é mobilizado por ele como já foi no passado. É isso que eu sinto, né? Até esse fiasco, essas mobilizações recentes, até se haver uma nova demonstração de força dele na rua, eu não vejo razão para acreditar no sucesso dele no sucesso golpista dele.
Uhum. Entendo.
Agora, o que eu acho dessa minha visão aqui, né, é que a questão essencial para o povo brasileiro, né, é a questão, digamos assim, estrutural, que a gente tem que se libertar, e que o Bolsonaro, nesse sentido, é uma continuidade, é esse compromisso com o neoliberalismo, né? O neoliberalismo conquistou a América Latina e mas particularmente, aí pode dizer hoje, o Brasil, como a Santa Inquisição conquistou a Espanha lá no século XVI, entendeu? A gente precisa se libertar do neoliberalismo. Eu acho que a gente tem que cobrar de forma muito clara. Qualquer candidato alternativo no Brasil tem que apresentar o seu programa econômico, tem que dizer que tipo de compromisso ele vai manter ou não com as atuais políticas macroeconômicas no Brasil, tá? Porque eu acho difícil alguém negar, né, que o fenômeno antidemocrático, isso que o Bolsonaro traz de novo, né, essa sanha autoritária, né, e esse ataque à democracia. Mas como é que a gente chegou ao Bolsonaro se a gente não entender essa destruição que o neoliberalismo criou no Brasil, né? O desemprego, a frustração constante, os planos fracassados das famílias, né? A miséria, a desesperança, o fim da indústria. Então, assim, esse apelo, esse crescimento desse apelo fascista no Brasil, ele é fruto da desesperança plantada pelo neoliberalismo.
Sem dúvida.
Então, assim, não adianta fazer uma eleição contra o fascismo, contra o autoritarismo, para a gente continuar repetindo essa fórmula, entendeu? Então, assim, eu acho que é fundamental que se cobre dos candidatos que eles apresentem o seu compromisso, o seu programa. Votar sem ter isso claro, sabe, eu não consigo entender. Eu não consigo entender o que faz os candidatos não apresentarem, não se posicionarem sobre isso. Eu quero dizer o seguinte: a questão democrática não pode ofuscar, não pode ser razão, né, para esconder como é que as candidaturas vão se posicionar em relação ao problema dos últimos 30 anos do país, entendeu? Uhum. Como é que a gente sai dessa conquista total da alma, do espírito, da cabeça do Brasil, do neoliberalismo e as consequências que tem trazido. Eu acho que a gente não pode perder de vista essa discussão fundamental, porque senão esse ataque democrático, essa inviabilidade da gente como país, como economia, como sociedade, a chance disso trazer de volta versões antidemocráticas que apostem em alguma saída niilista, em alguma saída autoritária, né? Vão continuar sendo um risco. Ou o Brasil encontra um caminho do crescimento, da geração de emprego, da redução de miséria, assim, de forma sustentável e não só colada num ciclo, uma expansão, num boom momentâneo de commodities. Ou a gente encontra essa marcha, ou a nossa república vai estar sob esse risco, entendeu?
Sem dúvida.
A verdade da nova república, se você for olhar, a nova república é uma grande decepção. Ela tem conquistas, obviamente, a gente não pode perdê-las, né? Mas ela é uma grande decepção. Ela não entregou um país mais justo e ela está entregando, depois de 30 anos, um país que ficou para trás. O Brasil é um país que ficou para trás, né? Dos anos 80 para cá, economicamente. O Brasil era um país injusto, que era dinâmico. Hoje o Brasil é um país injusto e que uma economia estagnada, entendeu? Então, eu acho que isso não pode... Assim, ele não pode fugir desse debate, ele não pode abandonar ele, porque ele é questão de fundo, entendeu? Assim, eu entendo que hoje há uma ameaça democrática, entendo que o governo Bolsonaro, eu não estou deixando de ver que o governo Bolsonaro ele não é só um governo neoliberal, é um governo autoritário e antidemocrático. Mas, assim, a luta contra o atentado democrático que ele significa, esse governo, não pode deixar a gente perder de vista a questão, assim, mais estrutural, que é o rompimento com esse neoliberalismo. Romper com o neoliberalismo quer dizer que a gente já vai acertar de cara. Tem países da América do Sul, aqui na América Latina, que romperam e não encontraram um bom caminho, é o caso da Venezuela aí. Mas No neoliberalismo, a gente não tem futuro. A gente está experimentando isso há 30 anos e isso não funcionou. Então, a gente tem que procurar um caminho alternativo. Enfim, eu acho que a gente não tem risco de uma coisa... Isso não nos livra, tem que fazer uma coisa planejada, organizada, bem pensada, né? Mas, então, eu acho que a gente não poderia perder essa oportunidade dessa eleição de fazer esse debate, de fazer uma opção, de debater caminhos para o país, apesar da prioridade, apesar do problema real, que é enfrentar as ameaças à democracia do governo Bolsonaro.
Uhum. Arthur, a gente tem feito esse debate fundamental que você coloca aqui de derrotar o neoliberalismo no nosso país, que é o grande problema que está colocado aí, né, pra, já há muitos anos no nosso país. A gente tem feito esse debate aqui no Faixa Livre dia após dia, Arthur. Inclusive, na última sexta-feira, eu fiz uma live nas nossas redes sociais, que a gente, toda sexta-feira, agora à noite, a gente tem feito lives especiais aí para debater temas candentes no nosso país. Eu fiz uma live lá com o professor Ademar Mineiro, com o Davi De Castro, com o Pinho de Arruda Sampaio, onde a gente debateu todas essas questões, essa necessidade da gente colocar esse debate em torno da derrota ao neoliberalismo no nosso país. Mas o grande problema em torno de tudo isso, Arthur, é que o principal candidato aí que se coloca como alternativa para derrotar eleitoralmente o Jair Bolsonaro diz que a economia não se debate antes das eleições, Arthur.
Olha, eu não tenho uma mesma polêmica, né? Eu tenho uma posição, assim, pessoal, né, clara sobre isso. Eu acho isso inaceitável. Eu acho isso completamente inaceitável. Qual é a justificativa, tendo 5 meses de campanha, para um candidato não apresentar uma plataforma econômica? Mostrar compromissos. Eu vou dizer mais. Eu acho que nesse sentido... nesse sentido específico, isso é um rebaixamento em relação ao que o próprio Bolsonaro fez. Porque o Bolsonaro, assim, com todas as manipulações, com toda a vilania, com toda a postura antidemocrática, ele deixou claro que ele queria uma saída no caminho do Paulo Guedes. Ele anunciou que entrevista a economia dele. Eu acho que ninguém pode dizer que não se tinha uma ideia boa do que o Bolsonaro ia propor economicamente. Eu acho completamente injustificado isso. Eu acho inaceitável do ponto de vista democrático. Eu acho que a gente não pode aceitar que, sob nenhum pretexto, sob nenhum combate à democracia, um rebaixamento da democracia. Eu não sei, eu acho que isso aí é quase uma ética de básica elementar de super-herói de história em quadrinho, entendeu? Sei lá, o Batman... Não usa arma, porque senão ele vira igual aos bandidos. Como é que a gente vai fazer uma campanha democrática sem usar o espaço da imprensa para apresentar ideias, sem participar do debate eleitoral e sem apresentar um programa? Eu acho isso, assim, eu fico indignado com uma postura nesse caminho. Eu espero que isso não prospere, sinceramente. Eu espero que as forças progressistas em torno da candidatura, que existe, que obviamente existe em torno da candidatura do presidente Lula, não aceitem esse estado de coisas, né? Que haja uma cobrança nesse sentido. Isso para mim não faz absolutamente nenhum sentido. Eu acho que é inaceitável que em 5 meses, 5 meses para apresentar um programa, para apresentar um desenho, para apontar quem vai ser a figura-chave que vai comandar o país, sabe? Eu acho que, também, isso aqui não é um pronunciamento eleitoral, não, tá? Não é uma sugestão de quem vai votar ou não votar, não.
Ah, sem dúvida.
É uma questão de posicionamento de cobrança, é isso. Entendeu? Eu acho que há tempo suficiente para que ele revise essa postura, assim. Assim, não é a coisa democrática a ser feita. Não é por aí que você vai combater o autoritarismo, sem rebaixando o que se espera de um processo democrático, porque é disso que se trata. Democracia é votar em projetos, votar em alternativas, né? Então, assim, eu torço para que seja de uma declaração equivocado aqui na Times lá. Eu torço por isso e torço para que a pressão progressista em torno da candidatura aí do presidente Lula encaminhe em outro sentido. A gente vê aí, ele, no lançamento da campanha, ele já há um posicionamento sobre a Petrobras, da Eletrobras. Eu tenho esperança que se avance nesse sentido, né? Que a candidatura do presidente Lula seja mais clara sobre o que ela pretende, como foi lá em 2002, quando apresentou lá a Carta aos Brasileiros. Sim. Ali deixou claro para a população que, para não esperar de uma gestão econômica do governo Lula, o que de repente se imaginou por todo o discurso feito anteriormente. Então gerou comoção, gerou divergência, etc, etc e tal, mas foi apresentado de forma clara.
Exato.
Entendeu?
Exato.
As pessoas que acharam, por exemplo, pegar um extremo aqui, que tem que ser, de repente, o Meirelles na equipe econômica, que tem que manter a política macroeconômica com esses parâmetros aí do tripé e tudo mais, mas que isso é justificado, dado a ameaça democrática que o Bolsonaro representa, que ótimo, que bom que vê essa proposta. Uhum. Eu acho que é uma posição completamente legítima.
Sim.
Que o problema da economia não é mexer no arcabouço, nas linhas mestras da condição da macroeconomia. Né? Uhum. Essa não é a questão principal. Essa é uma posição legítima. Entendeu?
Claro.
Agora, isso tem que ser apresentado como opção, isso tem que ser claro.
É claro. O que a gente cobra aqui, Arthur, é único e exclusivamente um debate claro a respeito do programa que eles pretendem adotar no nosso país, né, Arthur? Nada além disso.
Cara, eu acho que sobre isso a gente tem que ser, os democratas têm que ser intransigentes, entendeu? Tem que ser intransigentes. Eu não consigo, eu acho uma questão de princípio importante, e eu não consigo dar uma justificativa. Eu não consigo ver, numa situação que fosse de combate, de resistência ao nazifascismo, que você não apresente as linhas gerais do que vai ser o seu programa econômico.
Uhum.
Tem várias questões colocadas no Brasil hoje, assim, estamos com um regime de chamada econômica que está vigindo desde do final do governo Fernando Henrique,
isso,
desde a gestão do Arminio Fraga. Foi adotado esse período todo, inclusive nos 14 anos do Partido dos Trabalhadores do Poder. Pergunta simples: vai ser mantido isso ou não?
Pois é.
Pretende-se revisar isso ou não? Qual é a justificativa? Eu, assim, se você souber de faixaria, por favor, manda para mim. Assim, eu acho que meu argumento, eu posso aqui, eu não consigo imaginar uma resposta para isso, uma justificativa para isso. Né?
Nós
temos 5 meses, vai falar o que nesses 5 meses de eleição?
Uhum.
Vai ser sobre o que a discussão?
É.
Qual vai ser o tema da discussão se não vai ser o problema econômico?
Eu te confesso, Arthur, que eu estou planejando aí fazer um debate aí com os presidentes dos partidos aí de esquerda ou de centro-esquerda nos próximos tempos aqui, nesses debates especiais que a gente tem feito aqui no nosso programa às sextas-feiras à noite, para debater justamente isso, para cobrar um programa efetivo para resolução dos problemas do nosso país, mas muito mais do que isso, para deixar claro o que é que essa turma vai adotar aí pelos próximos 4 anos, porque isso é fundamental ser debatido, ser colocado de maneira clara, como você muito bem citou lá em 2002, quando Lula ele mostrou e ofereceu aquela carta aos brasileiros, que deixava evidente qual seria o caminho do governo dele, algo que ele realmente colocou em prática, mas é o que a gente espera, é honestidade, né, Arthur? Nada além disso.
Sem dúvida. Isso é que a gente, que eu acho que não tem consequência, claro que tem consequência. A presidente Dilma apresentou, defendeu um programa na campanha e adotou outro quando assumiu o poder.
Uhum.
Ora, aquilo ali teve um impacto devastador, politicamente devastador. Não dá para entender o impeachment da presidente Dilma. Não é que você possa reduzir, né, o episódio do impeachment a isso.
Uhum.
Mas você não dá para você entender o impeachment da presidente Dilma se você não entender que houve essa mudança ali. É lógico que as pessoas formam expectativa e votam de acordo com o programa, com o discurso apresentado pelos candidatos.
Uhum.
E tem consequências quando você faz o contrário, né? Assim, essa é a essência do processo democrático.
É isso.
Entendeu? Então, eu acho que nisso, porque a pressão é grande, né? Vai ter uma pressão grande. Eu acho que um democrata não pode fugir dessa luta, não.
Não
por
pode.
Mais difícil que ela seja, por mais inconveniente que ela seja, por mais, às vezes, em contradição com o que é hegemônico dentro do campo progressista, né? É o campo que está inserido Faixa Livre. Faixa Livre é um programa criado nos anos 90, né? É importante todo mundo saber disso, né? Se o Tumbler comprou Faixa Livre sabe disso, para fazer a resistência ao neoliberalismo ali, né? Quando ficou claro que o Fernando Henrique ia caminhar nessa direção, se criou o programa Faixa Livre.
Isso.
Né? Então o programa Faixa Livre tem aí três décadas de resistência ao neoliberalismo. Né? Assim, como o programa está mais do que legitimado para fazer essa cobrança. Então, é esse o caminho ou não é o caminho? Né? De novo, é legítimo quem acha que o caminho é esse. É legítimo quem argumente que o problema do Brasil não é a adoção desse tripé macroeconômico. Uhum. É totalmente legítimo. Ou é legítimo quem diga que isso não é prioridade para ser enfrentado agora. Então, tem que manter. Mas isso tem que ser dito, tem que ser explicitado.
Sem dúvida, é fundamental esse debate que você coloca. Inclusive, eu sugiro, Arthur, eu te sugiro que você acompanhe esse debate que a gente fez aí na última sexta-feira, que está lá disponível no nosso YouTube, justamente em torno dessa discussão a respeito do programa no nosso país. A gente falou também sobre o Ciro Gomes ter apresentado efetivamente soluções e alternativas para o nosso país. Evidentemente que tudo está no campo do discurso, mas de toda forma, Arthur, isso é algo que tem que ser colocado de maneira clara como honestidade programática, é isso que a gente cobra, uma honestidade programática no nosso campo progressista. Arthur Kobes, eu quero te agradecer demais essa importante entrevista que você nos concedeu aqui no programa de hoje, esse debate aí que você fez conosco. Quero te parabenizar mais uma vez pela unidade que vocês conseguiram lá nessa eleição da FBNDS e te desejar sorte aí pelos próximos 2 anos de mandato na instituição, tá bom, Arthur?
Tá bom. Obrigado, Anderson. Felicidades para nós aí, para todos os ouvintes do Faixa Livre. Um abraço. Foi um prazer participar mais uma vez dessa conversa.
Um abraço para você. Um abraço. Prazer é nosso. Tchau. Conversamos aqui com o presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a FBNDES, Arthur Kobes. Vamos rapidamente a um intervalo. Já já a gente volta.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.